15ª Reunião Ordinária, 18 de maio de 2026. Convido a todos para ficar de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Carlos Eduardo.
Presente.
Luiz Rogério.
Presente.
João Batista.
Presente.
José Marcelo.
Presente.
Márcio, presente. Roberto Carlos.
Presente.
Gabriel.
Presente.
Franqueline.
Presente.
Júnior Aparecido.
Presente.
Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 105/2026 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 41/2026, de autoria do vereador José Marcelo Vaz Botelho, que solicitou informações referentes ao concurso público da Prefeitura realizado em 2006. E também o ofício 106, também do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 44, subscrito pelo vereador João Batista, que solicitou a instalação ou substituição de um bebedouro na quadra municipal de esportes no bairro da Serra. Em relação às proposições, a indicação número 53, subscrito pelo vereador Gabriel Penha dos Reis, solicitando que seja encaminhado o expediente à 16ª Coordenadoria Regional do DR, solicitando a instalação de placas de sinalização nas proximidades do viaduto sob a linha férrea, contendo a indicação da altura máxima permitida, com o objetivo de evitar que veículos com cargas elevadas colidam com a estrutura do referido viaduto, comprometendo a fluidez e a segurança do tráfego no local. Solicita ainda a instalação de placas de sinalização indicando a existência de quebra-molas em frente à loja de piscinas, no bairro Novo Horizonte, bem como a devida pintura desse redutor de velocidade e do outro já existente nas proximidades, a fim de possibilitar melhor visualização pelos motoristas antes da passagem pelos mesmos. A indicação número 54, também do vereador Gabriel, solicitando que seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito, solicitando que determine a realização de serviço de patrulhamento e limpeza na estrada de acesso à comunidade do Córrego Pintado, no trecho compreendido entre a propriedade dos familiares do senhor Tarcísio Pereira Varenga e a empresa Intercemit Brasil S.A. e estradas adjacentes. As referidas estradas são amplamente utilizadas pela população para a prática de atividades de lazer e esportivas, como corridas e caminhadas, sendo uma das poucas opções disponíveis em nossa cidade para esse tipo de atividade. Contudo, o local encontra-se com excesso de mato às margens das vias, o que estreita as pistas e oferece riscos aos usuários, inclusive quanto ao aparecimento de animais peçonhentos. Dessa forma, a realização do serviço solicitado se faz necessária, visando proporcionar mais segurança, melhores condições de uso e benefícios à população em geral. Indicação número 55, também do vereador Gabriel, solicitando que seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito, solicitando que determine a realização de reparos em um bueiro de captação de águas pluviais localizado na rua José Marçal, na altura do número 355, em frente ao prédio do senhor Claudino. Justifica seu pedido em razão de a tampa do referido bueiro estar afundando. Além disso, por se tratar de uma grade metálica, a situação oferece risco de acidentes e de danos a veículos e até mesmo pedestres que transitam pelo local. O requerimento número 47, subscrito pelo vereador José Marcelo, requerendo a Prefeitura Municipal de Jaci solicitar ao chefe do Executivo que seja encaminhada essa Casa Legislativa a cópia integral e detalhada dos modelos de contratos mencionados no Projeto de Lei nº 16/2026, que ratifica o protocolo de intenções do Consórcio Interfederativo Minas Gerais, CIMINAS, especificamente. O contrato de consórcio público, texto integral com cláusulas de adesão, o modelo do contrato de rateio, conforme previsto no artigo 11, inciso 2 do referido projeto, o modelo do contrato de programa, conforme previsto no artigo 11, inciso 3º do referido projeto, demais anexos técnicos que regem as obrigações financeiras e administrativas do município perante o CIMINAS. Justificativa. O projeto de lei 16/2026, em seu artigo 1º, afirma que os contratos e anexos tornam-se parte integrante desta lei. No entanto, a análise técnica da viabilidade econômica e jurídica da adesão ao consórcio resta prejudicada sem o acesso ao teor completo de tais instrumentos contratuais. Considerando que o projeto de lei autoriza o município a assumir compromissos financeiros e obrigações de prestação de contas, é dever fundamental deste parlamentar exercer a fiscalização prévia nos termos em que o Poder Executivo pretende pactuar, garantindo a transparência e a proteção ao erário público. Nesse termo, pede esperar o recebimento, sala das sessões, 18 de maio de 2026. Em relação aos projetos em pauta, consta para a votação única o projeto de resolução número 9 de 2026, que aprova as contas referentes ao exercício de 2024 do Poder Executivo Municipal. Tem, senhor presidente, projeto em pauta, proposições e requerimentos.
Obrigado, servidor Ranieri. Boa noite, né, aos vereadores, pessoal que nos assiste. Tem algumas requerimentos aqui para ser feito. Tem um pedido aqui do vereador Eduardo, né, João Batista e o Júnior, para inverter a pauta, que eles vão viajar. Então eu vou pedir inversão da pauta e depois eu vou liberá-los, né, para estar viajando. Então eu vou consultar o plenário se está de acordo, né, com a inversão da pauta. O vereador que estiver de acordo com ele sentado, contrate que ele quer e manifesta.
Oi. Gostaria que Vossa Excelência, esse projeto de resolução aqui, se eu deixasse isso para a próxima reunião, então. Porque eu não tenho conhecimento do parecer do tribunal, tem que baixar ainda o link.
Não, mas a comissão. Nós estamos em tempo ainda.
Já está aqui, professor.
Ah, não, tranquilo. Está em tempo ainda, pode ficar para a próxima. Então vamos votar só os requerimentos aí, as indicações e requerimentos. O projeto que o Marcelo mencionou, Marcelo, é o projeto 9 de 2026, que aprova as contas do referente exercício 2024. A comissão de finanças já tinha dado parecer, mas como está dentro do prazo, que o presidente tem um prazo de 120 dias, e está vencendo, né, deixa para a próxima reunião. Tá? Então eu coloco aqui em votação as indicações 53, 54 e 55. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado, contrário que o TPE manifesta. Aprovado, então, as indicações. Requerimento 47. Coloque em votação. Vereador que estiver de acordo, vereador sentado, contrário, se o TPI manifesta. Então, aprovado o requerimento também. Então, voltando aqui, vou pedir ao nosso secretário que faça, então, o sorteio dos seus vereadores. E foram votadas as indicações e requerimentos. Estão dispensados aí o vereador Eduardo, né, o João Batista e Júnior, que faça, assim, uma boa viagem. Aproveite bem lá o curso. Passo o vereador Márcio fazer a...
Vereador Frangelino, boa noite. Poderia falar o número de 1 a 5? Gabriel. Márcio. Roberto. Frangelino. Marcelo.
Antes de passar a palavra ao Franco, eu gostaria de convidar aqui o senhor responsável pela EMATER, o senhor Aguinaldo. Por favor, pode chegar aqui na tribuna. Também gostaria de convidar aqui a vice-prefeita Fia, que está aqui presente. Pode sentar aqui na mesa com a gente, Fia, fazendo favor.
Presidente, eu posso fazer só um agradecimento antes de ir? Primeiramente, boa noite, senhor presidente, aos outros vereadores, a nossa excelentíssima vice-prefeita Fia, todos que estão aqui no plenário, todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Presidente, hoje eu quero fazer um agradecimento, tendo em vista a gravidade do assunto, que é uma árvore que vai no caminho que vai para a Ilha Brasil. Os galhos dela estão em cima de uma casa lá, presidente, trazendo risco para as crianças que moram lá e até mesmo para os adultos, né? Então, eu quero agradecer a Miriam, né, na Secretaria de Meio Ambiente, que prontamente ela viu a gravidade, atendeu a nossa demanda, presidente, que é da população, e eu gostaria aqui então de deixar o meu agradecimento também ao Estênio, que também teve o carinho de olhar essa demanda. Então, presidente, gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, né, pelo Facebook, e vão nos ouvir pela Ijaci FM. Fica aqui então meu boa noite a todos, que Jesus abençoe cada um e que possamos fazer uma viagem tranquila, em nome de Jesus. Obrigado, que Deus ilumine o coração de cada um. Obrigado, presidente.
Amém, obrigado a você, vereador. Passo então a palavra ao senhor Aguinaldo, aí, que chefe da Emater, né, a fazer alguns esclarecimentos aí para nós. A palavra então, eu sou o senhor Aguinaldo.
Uma boa noite a todos. Eu diria que é uma satisfação muito grande estar aqui. Agradeço a todos os vereadores pelo espaço cedido para a gente apresentar aí o relatório de atividades da Emater no ano 2025. Não tem objetivo aqui de a gente passar informação técnica, isso vai ficar à disposição dos produtores, né? E a gente agradece, então, esse espaço aí. Aqui no relatório vem a mensagem do presidente da Emater, que assumiu a presidência esse mês, é o Cláudio Bortolini, que vem substituindo o Otávio Maia, e é um presidente que veio do escritório local, passou pela diretoria, agora é presidente, então é prata da casa, já conhece os anseios, as dificuldades, né, as diretrizes da Emater, e acredito com isso que vai ser um bom presidente. Né? E a Emater, em relação ao relatório, a gente tem à disposição aí com o objetivo de apresentar assistência técnica ao produtor rural. Então, com essa assistência aí, plantio, controle de doenças, né, a gente tem, além da assistência técnica, a gente está levando aos produtores conhecimento, né, e informação. Isso é muito importante para o produtor. Então, a gente analisa o cenário que está ocorrendo e, com isso, a gente busca, junto com o produtor, em primeiro lugar, a necessidade do produtor e, depois, as possibilidades da gente ocorrer algumas mudanças para que a gente possa estar melhorando as condições de renda do produtor, a produtividade e, assim, melhorar a condição de vida dessas famílias. Né? Então, a gente, até um dos problemas do cenário atual, mesmo repetindo do ano passado, que é o preço do leite, é uma atividade que 70% ou 80% das atividades do meio rural é realizado pelo produtor de leite, desde aí do Barreiro até Invesal. Então, a gente fala da importância que se tem essa atividade. E esse ano, como diz, o leite está sempre subindo e descendo, o produtor já está acostumado com isso, mas esse ano, o ano inteiro, o preço do leite ficou na média aí de 1,70, 1,80. Teve o produtor até recebendo 1,50, porque a quantidade é menor. Hoje se paga o leite pela quantidade e pela qualidade. Então, nessa situação, nesse cenário, a Emater entra com as possibilidades dessa assistência técnica ao produtor. Então, dentro dessa visão, a gente leva ao produtor as condições de ele estar reduzindo o custo de produção da sua atividade. É uma forma dele ganhar um pouco mais. Porque ele mudar o preço do leite é meio difícil, porque esse preço é estabelecido pelos laticínios e o mercado. De acordo com a produção, se a produção estiver elevada, o preço cai mesmo. Né? Então, em cima disso, é meio complicado. O leite é um produto da cesta básica. Quando ele aumenta demais, há mecanismo aí para reduzir esse custo, com a importação de leite, leite em pó, que promove a redução desse preço de leite. Então, o trabalho da Emater está levando até os produtores, né, forma de estar reduzindo esse custo de produção. Então, a gente trabalha com esse produtor no sentido aí de, às vezes, mudar os ingredientes de uma ração concentrada, que é o que ele gasta, é a coisa mais cara da atividade. Então, a gente alterna aí alguns produtos, tipo, acrescenta uma ureia no lugar da soja, como fonte de proteína para diminuir o consumo da soja, que é o ingrediente mais caro de uma ração. Às vezes a gente entra com polpa cítrica também nessa modificação, porque é uma fonte de energia, substitui um pouco o milho, tudo com o objetivo de reduzir o seu preço. A gente indica também uma divisão do pasto, né, para ele possa estar modificando os pastos, a cada momento ele passar o gado por um tipo de pasto, para ele ter um pouco mais de descanso nessa pastagem e ter um melhor desenvolvimento. Outra atividade que a gente exerce junto aos produtores é no período da chuva a gente dá uma recomendação para ele utilizar mais as capineiras, né? Aproveitar esse capim que no período das águas ele tem o melhor desenvolvimento, então é um capim para corte mesmo, é uma capineira, e ele vem substituindo aí a silagem de milho, que é um preço que está bem elevado ainda. A gente vê a situação aí entre a guerra aí nos Estados Unidos e Irã, pode contribuir aí pelo aumento dos fertilizantes, E o óleo diesel também já deu uma alta muito grande. O produtor precisa do seu óleo diesel para produzir, né, para colher, para transportar. Então isso aí vai afetar também a produção. E a gente espera também que não falte até alimento para nós, porque vai ter uma redução de produção. Então esses meios estão sendo indicados para os produtores com a busca aí de uma redução do custo. Outra tecnologia que a gente tem usado é orientar os produtores a realizar análise do solo. Como todo médico pede uma análise de sangue, a gente também tem que fazer a análise do solo para ver a saúde do solo. Então, nesse caso aí, os produtores fazem a sua análise, a gente interpreta se tem a necessidade de um calcário, se tem uma adubação de acordo, porque não adianta ele gastar com adubo, utilizar uma quantidade grande, né, um adubo adequado, se aquele terreno está com uma certa acidez, precisando do calcário. Então ele não vai ter uma otimização desse adubo que está sendo aplicado. E com isso ele não está tendo um retorno na produtividade. Então isso afeta seu custo de produção. Então a EMATER se dispõe, né? A gente leva essas amostras, né? Orienta o produtor para retirar, a gente leva essas amostras para a UFLA, né? Analisar nessa amostra lá, o produtor na verdade tem que pagar por essa amostra. Quando sair o resultado, a gente faz a interpretação dessas amostras, né? Indicando qual o fertilizante mais indicado, né? E qual quantidade que deve ser feita. Outro intuito também é a gente buscar também uma diversificação da atividade. Além do leite também, a cafeicultura poderia ser uma atividade. E a nossa região é cercada por café, mas a gente analisa também que uma cultura bem mais cara de ser empregada. Então, né, como diz, uma cultura que não é para todos os produtores. A gente tem que conversar, dar uma selecionada desses produtores, que é uma cultura onerosa, leva tempo para trazer o retorno e é um gasto muito grande de mão de obra. Então, se o produtor tem uma capacidade de ter uma mecanização, isso vai facilitar a sua cultura, né? Isso vai conseguir uma produtividade melhor, uma melhor rentabilidade. Quando o produtor trabalha com a mão de obra manual, né, aí fica mais difícil, a rentabilidade dele fica menor. Então, se o produtor, às vezes, tem um filho, dois filhos ajudando na família, né, a executar esse serviço, então isso é uma possibilidade de ocorrência dessa situação. E a mão de obra é complicado mesmo, né, só aqui em Jaci, mas no Brasil todo é uma tendência, está diminuindo essa mão de obra, a gente tem dificuldade nela. Aqui a gente tem um agravante maior ainda, que a gente tem a fábrica de cimento, as minerações, né, que traz um benefício muito grande para o município, né, em termos de renda, mas também absorve essa mão de obra que estaria aí no meio rural. A gente tem um caso aqui, né, Marcelo, que o seu irmão produz o café lá, o Fábio, né, e sempre ele reclama lá que na época das brotas do café, na época da colheita, tem uma dificuldade muito grande em conseguir a mão de obra, somente a mão de obra com qualidade. Então, nesse caso aí, tem essa dificuldade. Na semana passada, a gente tem até uma situação aí que a gente chama atenção, que o produtor ali da Boca da Mata, um produtor de milho, ele estava colhendo milho, ensacando, e ele tem dificuldade de achar um companheiro para ajudar. Então ele está subindo na carreta, puxando o milho com a enxada, passando um funil, ensacando esse milho, ele tinha que descer da carreta, guardar o milho, pôr outro saca vazia, e voltar para cima da carreta e puxar mais milho. Então a gente vê que é uma situação onerosa para o produtor, né, dificuldade em função de faltar essa mão de obra na propriedade. Outra atividade que a gente trabalha seria o meio ambiente. A gente está analisando alguns CAR, que é o cadastro da ambiental rural. Então, quando se coloca um mapeamento das áreas de reserva, área de mata, área de nascente, né, nesse CAR. Se esse CAR tiver algum defeito, a gente tem que fazer uma retificação desse CAR. E a gente orienta também os produtores da importância que se tem de ele estar conservando a sua mata ciliar, a sua nascente, fazendo um reflorestamento ou deixando a própria natureza revegetar aquela área, porque quando tem uma mata ciliar, ela protege esse córrego. Quando o gado chega até na beirada, há uma erosão dessa terra, né, e contamina o rio, o córrego com terra, causa o seu assoreamento, e também afeta também a qualidade da água por estar jogando ali as fezes, né, e a terra também. A conservação da água nas nascentes, a gente fala da importância do produtor, então essas ações não são só para cumprir o código florestal, mas a gente tenta explicar para o produtor que isso é um benefício que vai trazer em retorno para ele. A gente vê aí dificuldade da água nesse momento, gente vê essas mudanças climáticas, a gente pode até analisar esse mês, esse ano, que a chuva parou em março, abril não teve chuva nenhuma, nós já estamos meio de maio, hoje ameaçou um chuvisqueiro aqui, que nem baixa a poeira, e já vamos entrar no período seco aí, então vai ficar prolongado um período de seca bem elevado. A gente tem esse comprometimento para essas mudanças climáticas que vêm ocorrendo, né? A gente tem ação também de preencher o CAF, que é o Cadastro do Agricultor Familiar, que é um documento que garante que aquele produtor é um agricultor familiar, que ele tem aí os requisitos, que é menos de 120 hectares, ele tem a mão de obra predominante, né? Predominante da agricultura, da família nessas ações. Então, esses requisitos são necessários para enquadrar ele como agricultor familiar. E com essa CAF em mão, esse produtor pode estar participando das políticas públicas, né? Há necessidade de ter esse CAF. Então, as políticas públicas, como é o PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, o produtor tem direito, tem o acesso ao crédito rural com juros subsidiados aí pelo governo, né? Para ele que ele tenha um prazo até maior para pagar esse crédito rural, pode ser investimento ou custeio. Investimento é quando ele compra alguma coisa que dure, né? Uma vaca, um maquinário, né? Forma uma lavoura, então tudo isso é investimento. Custeio é aquilo que ele gasta dentro do ano, que seria a compra de um adubo, do fertilizante, plantio de milho, um plantio de feijão. Então o produtor pode estar tirando essas duas possibilidades de crédito rural. Então a gente discute com o produtor, analisa a situação dele, se é importante essa atividade que ele está fazendo, analisa se tem viabilidade econômica, aí a gente elabora o projeto técnico para esse produtor, para ele levar até o agente financeiro. Outra política pública que a gente vê também é o PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, onde o produtor pode vender seu produto diretamente para a escola, sem um intermediário, né? O preço é relativamente maior do que ele vende aí. Então a gente leva essa informação para os produtores e explica para eles que existe esse programa, põe isso num relatório que a gente deixa com o produtor, para ele estar ciente que existe esse programa. Quando há um edital, uma chamada pública da escola, a gente vai até esses produtores, fala que tem a chamada pública com os produtos que são permitidos na comercialização, o preço que vai ser estabelecido para a compra desse produto, para a venda também, né? E o produtor está ciente disso. A gente tem uma demanda muito pouca do PNAE aqui, por diversas razões aí, que é estabelecida pelo produtor, e a gente tem que respeitar essas opiniões dele, essa tomada de atitude. A gente não está podendo forçar nenhum produtor a estar comercializando no PNAE. Mas é uma atividade muito boa para o município. E, no mais, a gente tem essas ações aí, como eu disse, para a gente melhorar as condições de vida do produtor, melhorar a sua rentabilidade e, com isso, conseguir uma melhor condição de vida para o produtor rural. É? Finalizando aí, a gente agradece a prefeitura, né, em nome do prefeito Nelsinho, agradece a vice-prefeita, a FIA, né?
FIA.
Pelo mantimento desse convênio entre a prefeitura e a Emater. A gente agradece a Câmara também pelo aval durante esse convênio, né? E a gente agradece também a confiança que tem na Emater. E a gente gostaria de dizer que os trabalhos que estão realizados pela Emater é com muita responsabilidade, né? Eu deixo aqui o relatório com o Rogério, né? Para ele depois dar um repasse aos vereadores para fazer a sua análise.
Ô, Guinaldo, boa noite. Vereador Márcio, tudo bem? Eu vendo que o senhor comentou aí das questões de trabalho, né, rural. E eu também trabalhei muito com meu pai na roça e sei que é um trabalho, né, mais bruto. Hoje, graças a Deus, tem máquina fazendo o serviço e ajudando a render mais a produção.
É árduo e baixa rentabilidade, né?
Com certeza. Mas aí que eu venho, eu tenho dois pontos que eu queria perguntar. Como a FAEP é pioneira e sempre está presente e faz falta quando não está na vida dos nossos sitiantes e fazendeiros que mexem com lavoura, né? Até em chácara. A FAEP tem estudado aí uma situação de capacitar funcionários. Hoje tem drone, tem aparelhos, tem máquinas, porque daqui a pouco não vai ter que estudar para ir para a roça, vamos dizer assim, né? E está sendo assim.
Tem que ter a capacitação, né? É. Até os tratores que vêm, tudo eletrônico, tem que ter.
Por isso qualquer um que... É um estudo que já está sendo feito, alguma coisa dessa forma, porque Hoje a mão de obra vai acabar, então vai ter que ser máquina. Máquina resolve mais rápido e mais eficiente e mais custo, acho. Está tendo alguma coisa dessa parte, alguma coisa para Jaci, principalmente?
Então, na parte materna tem dessa capacidade, porque a gente não tem nenhum maquinário para a gente estar executando. Né?
Sim, mas
pode orientar os produtores, quando vier algum curso desse, a gente orientar que ele participe dessa ação.
Sim, mas a matéria consegue pleitar isso para Jaci, através da prefeitura, para trazer isso para a
própria... Ah, adquirir, você fala, maquinário,
indicar
coisa,
uma empresa que venha capacitar...
É, pode ser através até das as emendas parlamentares, pode ser até realizado algum pedido via prefeitura, via vereador,
para
que adquira algum equipamento benefício do município.
Então, você diz assim, é um curso de capacitação, como a matéria vai até o sitiante alinhar com ele como que ele faz uma produção melhor, não teria também como fazer, trazer esse pessoal que é especializado, que sabe treinar, como dar um curso, trabalhar na ordenha, higienização, que antigamente lavava lata, hoje não usa lata mais.
Então, nessa parte a gente dá a demonstração técnica também, quando está no nosso alcance,
isso.
A aquisição de equipamento. Então a gente dá treinamento a respeito da qualidade do leite, uso de caneca telada, alguns equipamentos para melhorar a sua qualidade. E a gente faz isso através da demonstração técnica para cada produtor.
É que eu de repente pode ajudar, né, vendo com o prefeito, uma situação do nosso município abrange muito grande, muita fazenda, muito sitiante aqui, de estar trazer um bom Senai, sei lá, que venha com capacitação para que possa melhorar mais a vida de cada um. Né? E outro ponto que eu vejo que o nosso município está carente, e matéria também sempre à frente, pode nos ajudar, não sei se está na mão de vocês, mas uma grande força eu sei que tem. É piscicultura. Eu não vejo piscicultura em Jaci. A gente fala assim, igual você falou, de café, roça, leite, mas piscicultura não. E nosso banhado de lago é grande. Tem uma coisa que ajuda aqui, porque
então,
as regiões tem. Nossa,
então, seria interessante, aproveitando esse lago aí, né? Seria a colocação de tanque redes. Né? Nesse caso, os produtores teriam que estar também trabalhando ao redor dessa represa, porque
sim,
tem que alimentar todo dia.
Mas para acontecer isso, precisa de uma força, de um órgão que autorize eles mexerem, que não pode fazer eu simplesmente chegar lá e colocar um tanque rede.
É, hoje, a maioria que tem aí não é legalizado, dificilmente tem essa legislação, porque essa represa pertence ao ANA, que é a Agência Nacional das Águas. Ele tem que ter um licenciamento com a Marinha para estar liberando essa área aí, então, para fazer essa legalização. Então, a maioria dos tanques que tem aí, normalmente, estão sem essa legalização.
Então, mas
é uma opção, sim, de utilizar essas águas aí, desde que o produtor esteja próximo ali para estar realizando a alimentação todo dia, o gado, o peixe estranho, se for uma pessoa diferente, mas é uma atividade que pode ser exercida aí nesse lago aí, grande potencial para isso.
Pois é, isso que a gente vê, de repente está estudando isso com a EMATER, que ela pode estar favorecendo, porque a EMATER, como é um governo, pode estar atuando junto para conseguir facilidades, porque o que eu vi e fiquei sabendo, que a dificuldade grande é de conseguir colocar um tanque lá, alguém liberar, a Marinha ou qualquer outro órgão ambiental que libere. Então a FAEP não consegue ajudar a quem queira mexer, facilitando a vida deles perante essa burocracia, na Marinha, no lago, ou no funil, no consórcio?
É, com certeza esses órgãos aí têm uma força maior para estar realizando. Então, no caso, a gente fazer essa cobrança nesses órgãos para estar dando um apoio, né?
Isso.
Para a realização desse,
então, desse, vai, obrigado.
Dessa atividade.
Agnaldo, boa noite.
Boa noite.
Mais uma vez agradeço aí a sua presença na casa.
Sim.
Você comentou aí a respeito da questão de mão de obra, né? E é um problema que a gente vem escutando aí há tempos. Isso vem muito das políticas, né, do governo federal, que se paga para a pessoa ficar à toa dentro de casa, mas não se dá um incentivo para um agricultor, para um pecuarista, ou para um próprio empresário de uma indústria, né, para que ele dê um salário melhor para o trabalhador. Né. O governo prefere, às vezes, que o cidadão fique dentro de casa ou fique nas ruas, sem que ele tenha um emprego digno. Então, isso é uma questão de opinião, de crítica que eu faço, que é preciso, essas políticas sociais do governo federal têm que mudar. Tem que se dar condição ao cidadão de trabalhar e condição do empregador de dar esse emprego e poder pagar um melhor salário para o seu funcionário, para o seu colaborador. Então, a gente vê diversos programas que tem aí do governo federal, mas a gente não escuta nenhum programa, não vê nenhum programa do governo de incentivo ao produtor, principalmente ao pequeno produtor, para que dê a ele condição de ter um funcionário e pagar um salário melhor para o funcionário.
É, o que segura o produtor lá na roça, os filhos do produtor, é a rentabilidade. Ele tem que ter dinheiro na atividade para ele se manter, né? Se não for isso, ele vai procurar outro emprego fora. Principalmente as indústrias que dá, como diz, o feriado, feriado, fim de semana, ele pode aproveitar, dá uma férias. Então, as condições, às vezes, são mais atraentes, em função da baixa rentabilidade que, às vezes, ele tem lá na propriedade. Então, ele acaba causando a sua saída, né, em função disso também. Então, esse apoio mesmo, aí, como você disse, para melhorar a rentabilidade do produtor e dar condições melhores, é muito válido nesse momento que está ocorrendo aí.
É, a gente, você comentou aí a questão do leite, né, o preço do leite. O produtor rural chegou a vender leite, acho que até mais de R$ 3,00, né?
Chegou até a
R$ 3,50. Hoje está recebendo a R$ 1,60, R$ 1,65. Aí o produtor faz um investimento lá, quando o leite está num determinado patamar, de repente despenca. Para ele recuperar aquilo que ele investiu na sua propriedade, é complicado. E vem o governo com as importações de leite, né? Leite em pó, leite in natura. Mas hoje, acho que o Brasil importa muito leite, é da Argentina, não parece?
Tem também essa possibilidade.
É, então, às vezes dá um incentivo para o produtor, não. Porque isso faz os grandes laticínios, né? Os grandes, eles é que manipulam o mercado, né? Então, o preço do leite, de repente, está lá embaixo, joga o preço do leite lá para baixo, aí o produtor rural fica desestimulado de produzir, né? Aí o que o governo faz? Em vez de dar um incentivo para o produtor, não. Corre, vai lá importar leite de outro país. Aí a situação é cada vez mais caótica no setor produtivo na área rural do Brasil. E sendo que o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo.
É, o produtor tem que ter uma rentabilidade maior, não só para pagar o custo de produção nele, mas ter a possibilidade de fazer investimento. Comprar um maquinário, né? Construir uma cerca, consertar um curral, né, dá uma condição melhor para sua família. Então, esse investimento, esse lucro que ele tem que estar maior, né, somente para arrancar o custeio dele, senão ele fica trocando figurinha, como a gente diz.
É, outra coisa, a gente tem falado a respeito das qualificações de mão de obra. Eu vi uma notícia essa semana que passou, que está se instalando mais um Instituto Federal, me parece que em Boa Esperança. Acho que Boa Esperança ou Três Pontos, não tenho muita certeza. Peguei a notícia meio andando, vai ser vaga para 900 alunos para qualificação profissional. Então, que a nossa população, as pessoas que interessarem, já ficaram atentos. Já temos o Instituto Federal lá em Nepomuceno, que teve muita gente aqui, já sei que estudou lá e conseguiu seu emprego, e vai sair mais esse, acho que é em Boa Esperança mesmo. E são mais 900 vagas com cursos diversificados, né? Justamente para qualificar a mão de obra, para que essas pessoas, para que os nossos jovens consigam um emprego mais rápido, né? Então, só para a população tomar conhecimento dessas coisas que a gente escuta aí, né, é bom a população ficar sabendo, até aqueles que estiverem interessados, procurar nesse instituto se aperfeiçoar. Outra coisa, Aguinaldo, você comentou aí, a questão da agricultura familiar. Tem algum produtor daqui de Jaci, que você conhece, sem citar nomes, que está participando dessas vendas direto aos entes públicos, alguma coisa?
Então, através do PNAE, né? Tem alguns produtores que já participaram, né? Do Passa 3, outros do Tanque, aqui da cidade também, no Ipiranga, teve a participação. Mas alguns alegam, cada um alega alguma coisa. Outro alega que não tem modo de transporte, que até o que ele entrega é o vizinho que entrega. Outro tem um medo de assumir o compromisso na hora de entregar e não tiver o produto, mas a gente fala para eles, Se você comprometeu a entregar alface, se não tem alface, deu algum problema que mate, você pode entregar couve. Você vai entregar a cenoura, programou, não deu problema, você pode entrar com uma beterraba. Então pode ser essa alternância de produção. Às vezes o produtor faz a feira e fala, ó, não tem produção ainda para entregar na feira e entregar na escola. Tem outros produtores, um produtor mais longe, ele entrega para a feira, entrega também para os mercados. Ele fala que para vir entregar uma quantidade pequena também não é viável para ele, toda semana ele tem envio, 12 semanas, aí não tem viabilidade para ele. Outro produtor, o que produz mais hortaliça aqui, que produz a venda todo dia, ele não quer nem saber do CAF, nem interessa nesse programa. Então tem as suas limitações, a gente não pode forçar esse produtor a estar participando. Mas que eles estão cientes que existe esse programa, a Emater fica à disposição para arrumar a papelada, elaborar o projeto de venda, falando o que, que ele pretende vender. Então essa é a nossa função, e divulgar para o produtor que existe esse programa. Tá? Então é a dificuldade que a gente tem na participação, é uma dificuldade legada também para o produtor.
Ok, obrigado, Aguinaldo.
Sr. Aguinaldo, agradecer ao Sr. Aguinaldo. O Gabriel vai fazer uma pergunta. Depois, Sr. Aguinaldo, eu vou passar aqui a documentação que você me forneceu aos vereadores, passar a palavra para o Gabriel, depois eu faço a minha parte. Palavra então, Gabriel. Vereador Gabriel.
Não. Eu vou falar para o Sr. Aguinaldo. Ô, Sr. Aguinaldo, aqui é o vereador Gabriel falando. Estou vendo você falando com o agricultor rural. Eu queria pegar uma fosca materna ali, ó. Tem um nosso agricultor que mexe com gado aqui e mexe com plantação. A prefeitura foi lá e tirou os matabu. E hoje ele está passando a dificuldade porque os gados estão comendo tudo o que ele planta, entendeu? A prefeitura foi lá e arrancou e não está dando manutenção. Eu queria um apoio que a Emater fosse lá ajudar o Palinha.
Essa aí a gente nem discute muito, porque essa aí vai depender da viabilidade que foi realizada para retirar esse matabu. Mas tem que ser uma negociação entre quem retirou, nesse caso foi a prefeitura, com o produtor, para entrar num acordo nessa situação. Se está sendo prejudicado algum lado, que ele sente, né, discute as possibilidades de ter novas possibilidades de executar a atividade aí sem esse problema que está ocorrendo.
Eu estava querendo, tipo assim, Sabinaldo, um apoio, entendeu? É porque tem uma tabu, tem entupido, a prefeitura não está limpando, entendeu? O pedido a gente perde, então hoje não atende.
Sim, a gente pode levar também até o prefeito, né, o secretário de obras também, essa situação que está ocorrendo aí, para ele dar uma atenção melhor aí também para essa limpeza do matabu.
Você me ajuda, se quiser, a semana eu te mostro ele.
Tranquilo.
Obrigado.
Nada, Aguinaldo, agradecer ao senhor aí pela vinda na Câmara, tá? A gente vê aí o empenho que o senhor faz com todos o pessoal da Zona Rural. A gente agradece pelo apoio, né? E sempre que precisar, estamos aqui às ordens, tá? A Câmara está à disposição para tudo que precisar, tá joia? Obrigado, senhor.
Certo, agradeço a todos aí. Uma boa noite a todos, então.
Obrigado, senhor. A palavra franca agora ao vereador Gabriel por 10 minutos.
Presidente, eu quero falar da minha mesa.
Permissão concedida, vereador.
Boa noite aos amigos vereador e as amigas vereadoras, o nosso secretário da Câmara, nosso jurídico e a nossa vice-prefeita presente aqui hoje. Presidente, a minha primeira questão é que, tipo assim, eu queria enviar aqui para o secretário de obra, entendeu? É porque eu estou vendo que a única diversão que o povo que já se tem é fazer uma caminhada, entendeu? Só que tem que estar correndo risco. Eu estou vendo, eles atendem um e esquece do outro. Eu estive visitando aquela estrada do Rui ali, só que tem que a máquina foi para lá. Por que a gente não aproveitou e fez o serviço, gente? É do para lá para cá já está limpo.
Realmente, você falou bem colocado ali. Ali é um lugar de muito movimento, com várias famílias, né, fazendo caminhada. Mas eu vejo que passou da hora de abrir mais o acesso ali, né, vendo que a nossa cidade carente de mais pistas de caminhada. Bem-vindo ali. Parabéns por ter olhado e chamado a atenção para aquele detalhe ali, viu? Parabéns, Gabriel. Obrigado.
Então, secretário nosso, que o nosso faz que a caminhada ali está difícil para ele. Aí quer ver, se pontou um carro, o que quiser fazer? Pular no meio do mato? Aí pega uma cobra aí. Vai ficar complicado, né? Ô, seu secretário, quebra o gás nisso. Máquina nós tem. Passa nessa estrada lá, facinho. E uma, vê também com o secretário de obra também, que eu já estava aproveitando falando que eu matei aqui. Fizeram o favor de arrancar o que é pro mataburro lá e deixou. Aí o coitado do rapaz, isso é difícil, o Palinha, isso é difícil de cuidar da plantação dele.
Isso aí, Gabriel, permite uma parte, inclusive, vou mandar um ofício para a prefeitura para estar resolvendo, porque se foi a prefeitura que tirou o mataburro e os gatos estão entrando, é a culpa da prefeitura, né? Ela tem que resolver o problema do Palinha lá.
Não, Rogério, isso aí você pode pôr na cabeça, que foi no mandato que nós estávamos juntos aqui, que eu escolhi e arrancou.
Eu conheço ali, por passar aí, Gabriel, permite novamente. É, realmente tirou, não resolveu, e hoje está lá. O pessoal que tem animal não cuida. Se a gente for olhar hoje na roça, o nosso amigo Gnosa vai conhecer bem, sabe que o desastre que está dentro daquela roça lá, que é porque o pessoal que tem animal não cuida. Ele não tem como fechar. A prefeitura realmente fez errado ali e tirar o acesso ao mataburro, que é o único jeito de segurar animal para ele entrar ali. E até dali para dentro da pista também. Porque se vir animal lá do pasto, vai entrar na pista, não tem como segurar. Né? Obrigado, velho.
E uma coisa também, aquela entrada do Palinha ali, gente. Eu já cansei de pedir, faz bem tempo. Para limpar aquele mataburro que tem ali. O mataburro tem escondido ali, ó. Tá complicado. O mataburro tem, mas é só ir limpar. E a segunda questão minha. Eu estou pedindo para arrumar e a manutenção no bueiro, na rua José Marçal, em frente ao prédio lá do Poço Miguel Colodino, o 355, da manutenção que ela está correndo risco, entendeu? Senhor presidente, o terceiro meu, eu estou pedindo, eu estou mandando uma indicação para o DR aqui, para pintar os quebra-molas que foi feito, que foi pedido na época minha, entendeu? Porque está bem apagado. E uma, eu não sei o que aconteceu com as faixas, com os caspraques que indica quebrar a mola. Os motoristas que estão tá vindo lá não estão tá vendo mais, porque pintura não tem. As placas sumiu. E outra coisa também, senhor presidente, essa semana.
Aí, Gabriel, quebra os carros tudo, porque não tem placa, não tem a sinalização do quebra-mola, tem jeito.
E outra coisa também, senhor presidente. Eu deparei com uma carreta essa semana aqui, ó. Com uns 3 dias, entregou uns trem aqui na fazenda aqui, ó. A carreta do jeito que veio, ela está sem sinalização. O motorista não vai saber, ó. A placa que indica a metragem do viaduto, que sumiu do lado de cá e sumiu do lado de lá. Eu estou pedindo para o DR ver se coloca também. A carreta do jeito que veio entrou. E a rodovia Gnete Carvalho. Senhor presidente, por hoje é só.
Obrigado, vereador Gabriel. Palavra ao vereador Márcio por 10 minutos.
Boa noite, presidente, vereadores.
Boa noite.
Vereadora Franqueline, nossa ex-prefeita Fia, os colaboradores, nosso jurídico doutor de Mils, cruzeirense, aos que nos assistem daqui, né? Os que estão ouvindo na rádio, boa noite a vocês que estão aqui também, o Rinaldo. Quero começar aqui. Sábado tive o prazer de participar de um evento ali, um pouco do evento lá com o pessoal das nossas crianças, nossos jovens, onde está a Copa Rei Pelé, né? Eles estão participando desse torneio, onde nós, 3 sub-11, sub-13, sub-15, foram vitoriosos, placar de sub-11 6-0, sub-13 7, sub-15 3-2, classificando, né? Paralisar. E estive lá com grande alegria vendo nossas crianças correndo, nossos jovens e alguma parte da população também acompanhando, porque de grande, né, é prazeroso estar no campo, estar nos divertindo, vendo as famílias torcendo para seus filhos, seus sobrinhos, seus parentes, suas crianças animadas. Mas aí, caros vereadores, presidente, eu tive uma passagem rápida pelo vestiário e fico olhando lá, não, como está lá essa situação? Todo mundo já falou, alguns vereadores já falaram aqui, os que estão aqui presentes, mas comentou isso aqui. E até o pessoal que está lá, que participa da nossa da TK9, todos, né? Nem comentou comigo não. Eu tomando esse ativo de falar com minha conta própria aqui. Um vestiário bem mal acabado, qualidade péssima, sem acabamento, me dizendo da estrutura, faltando acabamento, questão de daqui a pouco tem higiene, porque os pisos estão desgastados. Bebedouro de água, torneira, tá? Torneira. Então, assim, é simples, rapaz, é coisa barata, coisa que não custa 20 mil reais, perde uma festa de 1 milhão de reais, seu Nelsinho. Desculpa se você não esteve lá, eu tô te cobrando, te pedindo, mas lá falta um bebedouro elétrico, coisa de 5 mil reais, 3 torneiras, 4 torneiras no máximo. Os jovens vão passar e encher suas vasinhas de água para tomar água na hora do jogo. E isso, o nosso jovem, imagina os visitantes que chegam dali e pega e vê uma situação dessa aí, falando que é o estádio municipal. Né? Então eu estive lá, vai melhorar, eu vejo o empenho dos nossos jovens, de quem acompanha, dos familiares que estão lá acompanhando, parabéns, né? Mas eu peço que mais empenho da parte da prefeitura, porque se visa tanto luxo, luxo em festa, luxo em milhões com festa, em shows, será que o esporte não tem sua chance mínima? Será que não pode ter uma participação maior? Será que não tem um dinheiro preparado para esporte? Para acompanhar? Não é porque Dejaci poderia incentivar até um lanche, tem criança que sai de casa e nem toma um café direito. Seu Nelson, Fabiano, né, nossa vice-prefeita também daqui, você concorda com a gente. Então tem criança que sai de casa, Maracim, filha, que e vem alegre, nem preocupa com o café. Porque a esperança de brincar com um coleguinha ou fazer um gol é grande. Mas ela vai tomar uma água quente. Não poderia fazer um lanche, mesmo sendo de Jaci? Deixa a pergunta para vocês, vereadores, vocês podem estar imaginando. Mas mesmo assim, foi maravilhoso o que aconteceu. E você vê ali o empenho deles, tá? Dentro de campo são todos iguais e bem instruídos, né? Eu estava lá, o Taylor, o Ramon, outros mais lá, a esposa dele, todos participando. Se a gente for nomear aqui, fica chato. Mas, parabenizar a equipe, mas a gente vê lá e fica pensando, é tão barato, Magrini, vereadora, tão barato fazer uma compra de um bebedouro elétrico e pôr ali, tão barato comprar um lanche, eu vou citar o que eu vi nesse lanche, para depois de cada jogo, a criança tem que tomar um lanche. Isso para eles é eu ganho o dia, ganho a semana, ganho o mês, chega amanhã, ganho um lanche, né, lá, por causa do jogo. Então, eu fico indignado, já participei de outras situações, não era vereador, e como vereador, eu vi que não mudou. E não, Roberto, não muda. Sabe por que não muda? Porque não sai na foto. É uma vergonha. Uma cidade que fala em milhões, gasta milhões, enquanto outra cidade cobra para ser festa, e a nossa cidade está aí. Tá, eu estou falando isso aqui e já deixo bem claro, ninguém em um momento lá, dos colaboradores que estão se fazendo, me ficar mal isso comigo, não. Eu mesmo, por conta própria, vi isso lá. Tá? Se alguém falar, não, o Márcio foi lá e alguém falou para ele, não. Fui lá para parabenizar, mas ver de perto que uma coisa tão boa, que o povo se prega tanto em esporte, para a situação de nossa praça de esporte. Né? Então, deixo aqui o meu pedido, primeiro para analisar, né, porque realmente está de parabéns. Inclusive, me passaram que tinham 5, 6 atletas de Jaci fora. 5 na base pelo Araguari. Vitor Castro, Cauê Mesquita, Davi Rafael, Gleber Vitor e João Pedro. Parabéns a vocês, Araguari, na base. Você vê. Isso ainda seria mais interessante se pudesse mais divulgar nas redes sociais da prefeitura. Isso é nosso, é gente nossa, adolescente nosso, é prata nossa, saindo para fora. E se eu não falo em plenário aqui, talvez estaria no esquecimento. Não porque cada um de vocês tem os compromissos, está certo, a corrente de outras coisas, os pais também, mas a prefeitura, quando divulga esses grandes shows, põe uma pessoa responsável, começa a divulgar, isso traz para o município de Jaci muitas consequências de benefício. Ontem também tem que falar pelo Betim, tem um lá jogando Betim, o Wesley Rafael, também está lá. E quem sabe? Ninguém sabe. Porque o empenho da nossa abençoada prefeitura às vezes não quer. O Fabiano estava lá na hora lá e ele viu e falei para ele. Primeiro passo, um bebedor d'água. Não é torneira. Torneira é para lavar carro. Usa torneira para lavar carro. Já está de boi, galinha. Coitado, eles estão passando assim. Custa pôr um bebedor legal para eles deixar a garrafinha d'água geladinha na hora? Não custa. Vai se fazer uma festa e não contrata um buffet para fazer ali qualquer inauguração? Não é fazer uma inauguração para aparecer, tirar foto, tem vários coxinhos, vários tipos de coisa salgado? Não tem. Isso é o pouco que eu acompanhei ainda, e eu ainda espero que envolver mais, eu espero que não fique comentar aqui. Né? Então, primeiro, parabenizar toda a equipe que está lá, tá? Eu estou falando da equipe que trabalha com jovens, não estou nem que citar não por causa de empresa, nada, mas são profissionais que participam com as crianças. Parabéns, é gratificante ver aquilo, você vê aquelas crianças que quando faz um gol, a alegria deles é muito grande. Então, vou terminar deixando aqui meu agradecimento, e a todos vocês, vereadores que estão aqui, os que podem ouvir, os que estão ouvindo na rádio, o apelo às autoridades responsáveis que passaram e que vão passar para que foque atenção nesse pessoal, foque nisso. Porque isso é um disparate, como diz o vereador Marcelo.
Vereador Márcio, permite uma parte?
Pois não, vereador.
Pedro, você está falando da questão do esporte, do incentivo, né? A falta de incentivo, às vezes, que a prefeitura dá em certos setores da administração pública. Estou vendo aqui nos relatórios fiscais do ano passado, a prefeitura gastou R$ 659.800 na área de desporto e lazer. Quer dizer, um incentivo desse que Vossa Excelência falou aí a respeito de dar um incentivo para essas crianças, dar uma alimentação, um lanche para essas crianças, nada entrou aqui, porque a gente está vendo aí, se a administração está deixando a desejar, esses gastos que teve aqui com lazer, com desporto, não foi uma parte dedicada, talvez, à alimentação. Talvez tenha até alguma coisa, mas essa questão de um bebedouro lá no estádio municipal, isso aí já vem de longa data, o pessoal fazendo essa solicitação, mas nós estamos com um problema muito grande aqui em Jaci, é o problema do vandalismo. Né? Às vezes se colocam umas coisas, águas em lâmpadas, essas coisas, as pessoas vão lá, os marginais, né, vão lá, quebram as lâmpadas, quebram as torneiras e destrói aquilo que é um benefício para a população.
Concordo plenamente, né? Vereador, concordo plenamente. Mas temos que insistir com a questão de mais segurança, porque você vai lá para ver um chuveiro lá, você, vereador Marcelo, conhece bem lá, você vê o campo lá hoje, tem um chuveiro, Donizete, um chuveirinho, por que não põe lá um aquecedor, põe uma ducha, né? Mas assim, quebra, mas infelizmente temos que repor. Temos que cuidar, porque as crianças vão pagar para o vândalo.
Ô Marcos.
Pois não, vereador.
Aqui o vereador Gabriel falando. Fica estranho o também, que todo setor que já assiste tem o guarda, por que não pode colocar um guarda durante?
Com certeza. Câmara, tem que fiscalizar.
Pode colocar uma câmara e tu coloca dentro do campo então, mãe. É bom que a segurança para as crianças.
Eu falo, eu estive lá, fui cidade participar lá, espero que vocês vão também à cidade. Foi maravilhoso. Mas quando você entra naquele vestiário, aquele vestiário é do mesmo vestiário que eu usava quando eu tinha minha infância. Não mudou, pouca coisa se mudou, ou nada. Quer dizer, até nesse momento não fizeram nada para o campo municipal. Tá? Não fizeram nada. Só está nas mesmas paredes e não mudou. Então é isso aí. Eu também quero fazer um outro item, né? Voltando à questão de praças, além de todas as praças, Serra, outras praças, as praças nossa da Matriz, Praça da Bandeira e Praça da Pedra Negra também, lógico, com a quantidade de bancos quebrados aí, de desleixo também. Secretário de Obras aí, atento nesse detalhe, que é muito feio. É preferível ter do que ter quebrado. Não ter do que ter quebrado. Se o cara passa uma praça e vê um banco pela metade, ali é desleixo. é a falta de fiscalizar, é as praças, é o cartão de visita da nossa cidade. Quando a pessoa passa numa praça e vê uma situação dessa, dá sintoma de abandono. Abandono, então, secretário, tem muita tarefa, tem, mas é mais um para você. Repor esses pequenos problemas para que não chame atenção para virar grandes problemas. E, por fim, quero terminar aqui, né, agradecendo pela presença do Aguinaldo, que estava aqui, né, agora há pouco, e parabenizar, né, os nossos doutores aí, rurais, que esse pessoal da EMATER realmente venha dar um suporte que eles precisam, e que não é fácil o serviço, dia a dia, é muito cansativo, e hoje está injusta a questão de preço e para manter hoje no mercado. Mas seria isso mesmo, presidente, a todos, boa noite, aos que nos ouviram, que vão nos ouvir. Uma boa semana, que Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador Márcio. Palavra franca, vereador Roberto, por 10 minutos.
Boa noite a todos, amigos, vereadores, vereadora Fran, boa noite. Aos nobres amigos que se ausentaram mais cedo, boa noite, né? Deus abençoe e proteja eles lá, nessa viagem. Que estarão nos representando lá. Uma boa noite à nossa querida e amiga vice-prefeita Fia. É um prazer sempre ter a senhorita aqui conosco nessa casa, viu? Boa noite a todos aqui presentes, a todos os servidores da casa, nosso jurídico Dr. Edmilson, a todos que nos assistem pelas redes sociais, que irão nos ouvir pelas ondas da Ijaci FM com o nosso amigo Marcos Mineiro, a Leninha lá da Serra, que sempre nos acompanha. Boa noite. Iniciar essa semana abençoada, com a proteção de Deus. Que Deus abençoe a todos e a ciência. Primeiramente, agradecer a presença do senhor Aguinaldo, que sempre está presente nessa casa, trazendo informações para a nossa população. A gente fica feliz quando a gente vê que os órgãos, os projetos que saem do papel e essas associações que realmente trabalham em benefício da população, né? E principalmente na área na área dos nossos produtores rurais, né? Eu falo que os pequenos e os grandes, todos têm o seu papel, né? Fundamental. Uma parte que ele citou aqui, vereador Marcelo, que realmente é a situação que está no nosso país, né? A questão da mão de obra. Uma vez que os produtores não têm um suporte, hoje a juventude de hoje, elas não estão querendo mais o serviço braçal, né, presidente? Então precisa de incentivo. E o que é incentivo hoje? Primeiramente, qualidade, né? Lógico, qualidade no seu serviço, equipamentos para auxiliar e a questão de remuneração. Então isso tudo tem que andar lado a lado, né? Então é de suma importância prefeitura, o governo, os órgãos públicos apoiar esses produtores rurais, né? Desde as estradas rurais, como projetos assim que vão beneficiar financeiramente, né? Então a gente fica feliz. Agradecer ao Sr. Aguinaldo mais uma vez aí, por sempre estar aqui passando informações para a nossa população. Sr. Presidente, sobre a questão da sinalização que a gente sempre fala aqui. Eu fico preocupado com a nossa cidade, a vice-prefeita que aqui se encontra. Eu fico preocupado com essa questão de sinalização, né? A gente vê isso, quebra-molas, assim, não sou a favor nem contra. Eu acredito que cada um tem sua opinião e a gente tem que ver o que é melhor para a nossa população, né? Tem hora que a gente vê situações que a gente acha que os quebra-mola é ruim. Só que tem hora que é bom. Até o nosso prefeito teve aqui, foi feliz nas suas palavras quando ele falou a questão dos quebra-mola. Citou um loteamento aí que fez reclamação dos quebra-mola. Então, Eu acho assim, não criticando os quebra-mola nem nada, porque eu acho que tem que ter sim, se tem, porque foi feito um levantamento, né, senhor presidente? Então, é mais a questão da sinalização. Eu acho que tem que, placas, principalmente, né, vereador Márcio, a pintura das faixas, e para dar mais segurança para nossas crianças, né, principalmente, os nossos idosos, que aqui em Jaci, tem bastante, eu fico vendo, quando eu estou andando pelas ruas, os idosos que gostam de fazer sua caminhada. Então, isso é muito gratificante a gente ver. Então, a gente tem que dar mais segurança para eles. Vereador Márcio, um ponto importante, você falou sobre a questão da quadra, do campo, né? Primeiramente, que também parabenizar o pessoal lá, o Teio. A gente vê que nós aqui, quando é para cobrar, a gente cobra. Quando é para parabenizar, a gente também tem a obrigação, né, de parabenizar. E pedir uma atenção também à prefeitura, aproveitando das suas palavras, mas para somar. Mais atenção ao nosso campo. A gente vê que os profissionais se empenham da área da educação física, né, vereadora, foi você que é educadora também. Não adianta vocês ir lá e dar o melhor de vocês se não tiver ferramentas para trabalhar, né? Então, isso é muito importante. A gente vê esse projeto aí da TK9, que ajudou demais os nossos jovens. Você vê pessoas daqui de Jaci vencendo na vida, né, tendo oportunidade, é gratificante. Então, nós do poder público devemos apoiar.
Permite?
Sim, à vontade, Márcio.
Só rapidinho, sobre a questão da TK9, eu falo o seguinte, a TK9, não falando eles, que eles tinham para serviço da prefeitura, mas tem lado particular deles. Qualquer um de nós aqui, que sair com crianças ou adolescentes para fazer um tipo dessas atividades, se não colocar a mão no bolso, não ter recurso para essas crianças ficarem legais lá fora. Essa é a verdade. Por mais que tente, todos, eu estou falando, eu da época, quando até o Wilson mexia, eu lembro disso, tá? Eu e meu filho, nós juntávamos nossos pais, ajudávamos. Então, ainda não mudou. Isso que eu fico indignado com o negócio, porque não mudou. Não se faz um cronograma de... Eu digo assim, volto a repetir. A criança, o adolescente ou criança jogando na bola, muito, né, prazeroso para ele. Na hora que ele para, coitadinho, aquele tem que andar de distância longa, ou ele tem, não alimentou. Então, esse suporte, não tem. Ainda não tem. Poucas vezes, poucos ajudam. Então, se você pegar uma equipe de jovens, você pode ter certeza que parte do acontecimento você tem que fazer do seu próprio bolso, porque falta isso. E sendo que outras cidades vizinhas têm. Nossa, não. Obrigado, vereador.
À vontade.
Vereador Roberto, permite uma parte?
Com certeza, vereador Marcelo.
Esse assunto aí que o vereador Márcio falou nas palavras dele, Vossa Excelência também está tocando a respeito das atividades no campo de futebol. Ontem de manhã, a turma nossa, nosso veterano lá no TK9, então todo domingo a gente vai lá, e ontem uma pessoa aqui da nossa sociedade, do nosso município, comentou a respeito dos campeonatos de bairro, né? Que é a cidade que sempre era realizado aqui na cidade, e que mostrava o tanto que a nossa população gosta de ir no campo de futebol, principalmente os pais, as mães, os irmãos, para verem uma pessoa de sua família lá disputando uma partida de futebol. Então, ver aí a prefeitura, secretaria de esportes, para promover esses campeonatos, não só um campeonato de adultos, porque não promover também um campeonato mirim de pessoas, de crianças, de mais jovens, de 12, 13 anos, para levar os pais, as mães no campo, para incentivar essas crianças. E com isso a prefeitura dá esse incentivo, né, com material esportivo, própria alimentação, né, para que a gente consiga cada vez mais tirar os jovens desse mundo perverso que a gente está vendo aí hoje. Então aí é uma sugestão que foi falada ontem lá lá no Tecanova, o pessoal que faz parte lá do nosso grupo de veteranos lá, foi comentado isso lá. Né? Então a prefeitura tomar providência, incentivar mais essas atividades aí entre os bairros da nossa cidade.
Vereador Marcelo, sabe as palavras. A gente tem que, isso mesmo, introduzir não só os alunos, a família, né? Trazer a família para o esporte, né? E as nossas crianças, não só nossas crianças, os veteranos também, né, Marcelo? Precisa desse apoio do órgão público. O que eu falei são coisas simples. Um bebedor, ter uma alimentação, coisas que para o executivo, né? Não é, vereador Márcio? É pouco. Ter uma estrutura boa, ajudar, ter alguém para fazer esses eventos. Com certeza.
Acompanhando o governador mineiro, o Marcelo acompanha sempre, conhece melhor que eu, né? Tem a cidade de Tombos, eu falei com ele que eu vi aqui agora, com ele aqui, é 8 mil e poucos habitantes. O time da primeira divisão do mineiro. E vai lá se tem alguma indústria, tá a prefeitura apoiando, tipo, para saber. Quer dizer, aparece, a cidade fica grata de ter aquele time como troféu para a cidade. Cidade com menos, mais de 8 mil habitantes. E tem uma cidade com um time na primeira divisão do Mineiro. Porque foi um investimento de longo prazo. O esposo da Fragueline, quando começou aqui, participou lá em Varginha, todo mundo se lembra, né? Ficou bem colocado, onde ele prontamente fez aquele campo e gostava. O Jaci passou uma época com o esporte aqui, que era, saía para jogar, era bem visto. Bem, tinha como elite. Por quê? Gostava-se de esporte, praticava esporte. Então, falava, vai ter um time de Jaci, que era o Corinthians, na época, não sei se me engano, se não estou falha, mas jogou em Varginha, o Marcelo, acho que pode me ajudar, não lembro o nome, ficou, foi vice lá em Varginha, no Melão, eu lembro disso, por capacidade de gostar. Né? Então, eu falo assim, tem condições de fazer. Eu vi lá que é tão pouquinho, mas fazer tão pouquinho, que é só fazer um campo, cuidar, tirar a praga para a gama, que não se sente. Ah, tem que fazer, porque eu for declarar o que eu fiz lá, o Márcio fez um dossiê aqui. Né? Trave, rede mal colocada e estrutura muito precária. Não merecemos, não. Obrigado novamente. Desculpa.
E é isso aí, vereador Márcio. Precisa, a nossa população precisa de pequenos incentivos que se tornam grandes. Pegando essa linha de raciocínio, senhor presidente, eu falo que a prefeitura, falando de prefeitura de cidade em si, ela tem obrigação com a população. E uma coisa que faz um bem para a nossa população é o incentivo. O incentivo na área dos jovens, da educação, da saúde, na área do empresarial. Eu vi um comentário do senhor presidente, do empresário, não vou citar nome nem empresa aqui, né? Ele falando num vídeo que uma determinada cidade aí com 9 mil habitantes, o prefeito de lá, vice-prefeito, olha que legal, interessante, o prefeito de lá abriu as portas da cidade, pelo contrário, não pôs barreira para a empresa, ele foi atrás do empresário, negociou, fez a ponte entre um cidadão de lá que tinha um terreno, com o empresário. E esse empresário conseguiu comprar o terreno e montar a sua empresa lá. A cidade quase dobrou a população devido a essa empresa que entrou na cidade, fez lá as suas lojas e gerou mais, automaticamente gera mais empregos. A maioria das vezes a população lá não consegue suprir os cargos solicitados, começa a vir gente de fora e começa a crescer o município, a arrecadação aumenta, e isso é gratificante. Então, fica aqui apenas comentários, sugestões, para a gente, nós do poder público, pensarmos mais na nossa cidade, nos nossos jovens, nos nossos idosos, e fazer valer, né, a confiança que a nós é depositada. No mais, por hoje seria só. Que tenhamos uma excelente semana. Boa noite.
Agradeço ao vereador Roberto. A palavra franca, vereadora Fran, por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, nossa prefeita, vice-prefeita Cia, que está pessoalmente aqui com a gente, doutor Edmilson, nosso jurídico, vocês que nos assistem presencialmente, quem nos acompanha, né, no Facebook, os ouvintes da rádio, quarta-feira, boa noite. Eu falo, a gente ouvindo, né, os colegas vereadores falando, a gente vai só complementando, né? Que igual tem aqui de novo um requerimento de instalação de placas no viaduto, sinalização e pintura de quebra-molas. Eu acho que foi uma indicação que todos nós já fizemos. Tem mais ou menos, acho que umas 3 ou 4 semanas que já foi nos falado que tinha licitação, mas ainda não começou, né? Então, a gente fica preocupado, eu acho que com a saúde, com a limpeza, porque isso, gente, não é um favor, né, que a prefeitura faz. É o direito do cidadão que paga seus impostos. Então, assim, essa parte igual do campo é muito importante para a gente, ainda mais hoje em dia que a gente vê tanta droga por aí, tanta coisa, então é um refúgio dos nossos jovens, está lá no esporte, então eu acho que a gente, é uma causa que a gente tem que apoiar sim, né? A saúde, eu estava olhando ali nos grupos de Jaci, pessoal perguntando sobre o médico que está lá atendendo, que bom, a gente tem médicos lá 24 horas, só que o pessoal reclamando do atendimento médico, como que está sendo tratado. Então eu acho que isso a gente tem que olhar com carinho, porque gasta, né? A gente está vendo que gasta um montante com uma coisa, e tem pequenas coisas que não precisa de muito dinheiro e de fácil resolução e que realmente ia fazer o bem para a população, né? Então, assim, não ia gastar muito. Eu falo assim, a gente já tem sim o serviço de raio-x, mas por que esse raio-x não pode funcionar 24 horas? Esse final de semana, né, eu com a minha filha menor passando por doenças, a gente indo no hospital que tem pediatra, essas coisas, a gente vê aquela fila, o tanto de criança que precisa. Então eu falo também, por que não priorizar que seja 2 vezes por semana um pediatra, 24 horas, 12 horas, mas para as crianças da nossa cidade? Porque eu falo que fica difícil o deslocamento, você com uma criança doente, deslocar em Lavras. Tem coisa que você precisa, que é mais complexo, tem que deslocar, mas tem coisa que a gente pode estar resolvendo por aqui. Então, a gente precisa dar essa importância para, entre aspas, né, essas pequenas coisas que geram pequenos gastos, mas que os feitos são muito grandes. Claro que, como a gente, todo mundo fala isso, ninguém é contra a festa, todo mundo gosta de festa, a população merece também se divertir, mas a gente precisa enxugar para que essas outras áreas sejam vistas. A limpeza urbana, né? Eu vou falar de um bairro em especial que eu recebi fotos, mas a gente não vê que vou falar do Vilas Boas, mas a gente sabe que não é só lá. A gente teve também a presença da Caixa, né, falando das limpezas dos lotes, como que faz, como é feita essas, como que vai fazendo, faz essa intimação para as pessoas, como que funciona. Eu sei que tem lotes da prefeitura, mas tem lote que não é da prefeitura também, mas tinha que fazer um jeito de essa limpeza, principalmente lá, porque agora virou caso de saúde pública. Eu acho que a partir do momento que começou a surgir escorpiões, moradores começaram a achar escorpiões nas suas casas, então virou saúde pública. Então a gente tem que cuidar das nossas crianças, dos nossos idosos. Rafael, você pode mostrar, por favor, as imagens? Essas imagens é de escorpião encontrado no Vilas Boas. Então, assim, a gente, e Também tem, acho que umas 2 semanas eu passei por lá, eu já tinha visto que lá, assim, está precisando muito de uma limpeza, né? Um dos locais que precisa dessa limpeza. E a gente fica preocupadíssimo, porque a gente sabe, né, que uma picada do escorpião que leva à morte. Então, assim, tem muitas crianças, as crianças brincam na rua, brincam em casa. Agora imagina, se dentro de casa está aparecendo, imagina na rua. Então, eu peço encarecidamente que a prefeitura tome providências com a limpeza nesses bairros. Aonde está aparecendo esses escorpiões, se tiver gente fazer uma desestetização, olhar com carinho, porque a nossa população merece e precisa. E isso não é, como eu falei, não é um favor, é um direito que eles têm, eles pagam os impostos. Então, eu acho assim, que a nossa cidade ela tem estrutura para continuar limpa, para ficar mais limpa ainda, para ter uma saúde melhor do que ela tem, para ter um esporte para as nossas crianças melhor do que já é proporcionado. Então, a gente precisa juntar e ver o que a gente pode fazer para que esses investimentos sejam feitos. É igual a gente espera também, né, que as nossas emendas comecem a serem cumpridas, para que a gente possa estar ajudando a população com a fisioterapia, que eu vi que muitas das emendas têm recursos para fisioterapia, para materiais de construção. A gente sabe que agora, né, tem um bairro novo na nossa cidade e que tem muita gente que não tem condição de começar a ter um muro. Eu acho que um pouquinho de bloco que se pudesse dar para cada um já ia ajudar muito. Então, a gente precisa olhar isso. Que, igual sempre falamos também, né, a cidade, o carro-chefe da cidade é a saúde. Então, a gente precisava aumentar tudo que pudesse, aparelhagem, especialidade, o laboratório. Falaram que vai ter um laboratório aqui, mas um laboratório aqui também, 24 horas. A gente precisa dar esse conforto para a nossa cidade, porque a gente tem condições de fazer isso. Não é uma cidade que a gente não tem condições de fazer. Então, essa limpeza, essas sinalizações, é o que eu já falei aqui também. Eu que sou daqui, ando para todo lado, toda hora, às vezes, eu passo num quebra-mola sem sinalização, passo com tudo, imagina quem não é. Essas placas que foram arrancadas, ou que teve batida, que saiu, que não está aí. Hoje eu passei numa rua que eu acho que os próprios moradores pintaram um pare. Né? Então, assim, não tem necessidade disso. Eu acho que essas placas já poderiam ter sido colocadas, essa sinalização, para a gente dar uma importância para essas coisas que realmente importam para a nossa população. Então, por hoje, é isso. E, assim, o que a gente...
Ô, Fran, só um minutinho.
Claro.
Aproveitar que você está falando de sinalização, por falta de pintura no quebra-mola e falta de sinalização, uma das nossas câmaras hoje foi quebrada. A carreta abriu a tampa e bateu numa. Porque vê que não tem a pintura, abriu a tampa e quebrou. Pode até uma das câmaras lá em frente, o cantinho do céu, uma está quebrada. Obrigado.
Ai, eu que agradeço, Vier. Então, é pouca coisa, é o que eu sempre falo também, manutenção. Porque se houvesse a manutenção, não chegava no caos. Então, se um tivesse, não tivesse com a pintura, ia lá, pintava, já falei, podia ser os próprios funcionários que já têm, fazia o gabarito lá, pintava, porque o que que acontece? Aí agora, falou que uma câmera já está quebrada, quebrou a outra. E nisso aí vai quebrando tudo, não tem manutenção, ao invés de colocar novas, não vai arrumar se estão precisando de reparo e nem instalar mais, porque a gente precisava que fossem instaladas mais. Inclusive, igual falaram do câmera no campo, acho super importante nas escolas também. Eu falo que a gente, como funcionário, a gente fala, vai ficar vigiado 24 horas. Não, eu falo que isso resguarda tanto o funcionário quanto as nossas crianças. É um investimento, é uma qualidade. Eu falo que com a tecnologia, como aquela vez eu falei, o benefício de uma escola nova para a nossa cidade, então também junto com esses benefícios, tem que vir as tecnologias também. Então, mais câmeras nas escolas, na cidade, mais aparelhagem para a saúde. Então, assim, a tecnologia está aí e a gente tem condições de estar adequando isso. Temos três colegas que foram para Brasília, a gente sabe que vai mais num evento que tem, o prefeito já está lá. Então a gente assim sabe que vamos correr atrás, a prefeitura tem recurso, mas vamos correr mais atrás de recurso para que a gente possa fazer o melhor realmente para a população. Coisas que fiquem e que tenham manutenção, que se instalou 10 câmeras, que vamos manter essas 10 e que meses depois instalem mais 10. A gente tem o raio-x, que ótimo, mas agora a gente vai ter o raio-x 24 horas. Então vamos fazer melhorar, vamos fazer valer, porque a nossa cidade tem condições de fazer isso. Então, gente, boa noite, muito obrigada pela oportunidade e que tenhamos uma semana abençoada.
Agradeço a vereadora Fran. Palavra franca ao vereador Marcelo Mazico, 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Franqueline, nossa vice-prefeita Fia, nossos funcionários da casa, nosso assessor jurídico, doutor Edmilson, aqueles que nos acompanham no plenário, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Câmara, aqueles que vão nos ouvir aí pela Rádio Jaci FM. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe sempre. Senhor presidente, hoje eu queria só prestar algumas informações a respeito dos relatórios fiscais que a Prefeitura, em audiências 3 vezes no ano, apresenta a esta casa. É para a população tomar conhecimento a respeito das arrecadações do nosso município. No ano de 2025, o nosso município arrecadou R$14.347.491,37 de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, um aumento de 3,26% em relação ao ano de 2024. Os recursos naturais, que devem, que deve ser a exploração de recursos minerais, onde entra a compensação financeira, o município arrecadou R$1.958.057,49, um crescimento de 13,82% em relação ao ano de 2024. Quer dizer, o setor de mineração no ano de 2025 foi bem produtivo. A arrecadação, essa aqui é que é muito importante, tamanho o crescimento. O IPVA, os impostos que a gente paga nos nossos veículos, R$3.186.245,46. Teve um aumento, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Franqueline, vice-prefeita Pia, aumento na ordem de 41,59%. Isso vem de um trabalho, me parece que é da administração anterior, que procurou algumas empresas sediadas no município de Jaci para que elas emplacassem os seus veículos no nosso município. Então teve um crescimento muito grande, quase 50%, 41,59%, que é muito representativo. Aí, não estou querendo justificar as coisas, mas foi votado aqui nessa casa a autorização para o município adquirir um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal na ordem de R$7 milhões. Eu fui o único vereador que votei contra, por achar, na minha opinião, que não havia necessidade. Basta ter uma certa economia, que aquela escola lá, talvez, desde o mandato passado, já poderia estar, se não totalmente concluída, mas em bom andamento a sua construção. Tamanha é a nossa arrecadação só desses impostos, desses três impostos que eu citei aqui, sem colocar outros o município arrecada. Isso aqui não tem repasse de Fundeb, de SUS, nem nada. É os impostos que são pagos, que são transferidos para o município. Então, estou colocando isso aí para chegar em uma situação que a gente vem batendo muito nessa casa. O município de Jaci investiu, o ano passado, no setor de educação. Educação básica, educação infantil, festividades e no esporte, que foi muito falado aqui pelo vereador Márcio e o vereador Roberto. Nesse total foi em torno de 17 milhões e 50 mil reais que o município investiu na educação básica, na educação infantil, isso colocando o salário dos profissionais que trabalham na área de educação, na área da saúde, certo? E o município gastou, o ano passado, R$3.827.368,99 em festas. Eu estava fazendo mais ou menos aqui, as contas aqui, as festas nossas, realizadas no município de Jaci o ano passado, acho que não deu em torno de 15 dias. Parece que foram 4 dias de carnaval, 4 dias de festa do peão, 8 festa do trabalhador e mais Réveillon. Não chegou a 15 dias. Né? Então, colocando isso aí, o município gastou desse total de 17 milhões e 50 mil. Isso é números, não é, são números exatos, números redondos. Gastou-se com festividades mais de 22%. Na educação, 73,68%. Quer dizer, mais da terça parte desses valores investidos foram com festas. E eu acredito que desses 3.827.000, eu acredito que não tenha ficado em Jaci 2 milhões e 800 mil reais. Ou se ficou mais um pouquinho, ou menos. Certo? Então, se faz festas e o dinheiro vai embora. Por enquanto, o dinheiro está indo embora. Tomara que vai chegar o dia que isso, segundo, é meta da administração de buscar recursos para que a prefeitura não tenha essas despesas. Então, a gente tem aí, já para esse ano previsto, as festas, a festa do peão, já teve o carnaval, deve ter Réveillon, teve a festa do trabalhador, e todas as festas aqui em Jaci, a gente está sentindo que a festa, que em qualquer município da região dura um dia, Jaci dura 2 ou 3 dias. E o dinheiro não está ficando em Jaci. Porque esse dinheiro se gasta mais com contratação de infraestrutura, de palco, de arquibancada, banheiros, artistas e outras coisas mais. Então esse dinheiro vai embora. Ao passo que esse dinheiro que é gastado na educação, temos profissionais de outros municípios que trabalham aqui. Mas eu acredito que em torno de 90% desses recursos ficam dentro do nosso município. Ficam indiretamente nos nossos, pessoas que recebem esse salário, setor de educação, compram em outros municípios, mas o dinheiro está caindo na mão, no bolso da nossa população. Né? Então, é preciso rever, estou voltando à mesma tecla, estes gastos com festividades. 3.827.000. Desses valores investidos aqui, igualzinho eu falei, foi mais de 20%. Então chega a ser uma situação muito constrangedora que a gente fala aqui para o nosso município. Se gasta tanto com festas e depois para se fazer uma escola é necessário se fazer um empréstimo de 7 milhões de reais. Né? Eu quero ter a certeza, a convicção, que o único vereador aqui que estava errado seja eu, por ter votado contra. Que esse dinheiro que vai ser empregado nessa escola seja bem empregado. Né? Então, eu estou só levantando essa alerta, porque essa obra, a gente já está ouvindo que diversas empresas vão participar, que é uma obra grande, torcer para que empresas que participem desse processo licitatório, dessa obra da escola, sejam empresas idôneas e que termine essa escola. Não faça igualzinho a outra empresa que foi no mandato passado, que pegou aquela quadra lá para fazer, não fez, está lá até hoje, e que o dinheiro que foi empregado naquela escola lá, me parece, não chegou mais de 700 mil reais, que um pouco foi perdido, que muita coisa lá vai ter que ser consertada, vai ter que começar alguma coisa embaixo, desmanchar alguma coisa que está pronta, certo? Mas que esses 7 milhões incorpore a esses 12 milhões e 563 mil que foi gasto na educação no ano de 2025. Que esses 7 milhões que vão entrar dentro do município possam somar, eu acredito que esse ano esses valores para a educação deva atingir quase que uns, em torno de 14, 15 milhões, mais esses 7 milhões aí em torno de 20, 22 milhões. Porque se não chegar num patamar acima desses 12 milhões e 563 mil, o dinheiro fugiu para algum lugar. Foi, talvez, tirado para outra obra de infraestrutura e essas coisas mais. Então, senhor presidente, vereadores, a gente vê esses gastos que a prefeitura tem em certos setores que a gente não concorda. Então, eu justamente falei essa questão dos gastos com a educação, porque é um setor muito melindroso. Educação e saúde são setores que a administração tem que ter muito cuidado. Então, eu espero que nós possamos, num futuro bem próximo, ver essa escola pronta, inaugurada, e que eu seja o testemunho que tudo foi feito dentro das conformidades. Os gastos com infraestrutura urbana, com infraestrutura urbana, rural, no município, não chegou a 4 milhões de reais. Então, se gastou com festa mais do que gastos de primeira necessidade, que é dar uma melhor qualidade de vida para a nossa população, dar uma melhor qualidade de vida para os nossos jovens. Então, estou só falando isso aqui, que a gente está atento naquilo que está acontecendo. Então, a gente não fala as coisas em vão. Eu estou falando o que está aqui nos relatórios que me foi enviado, que me foi repassado, justamente para mostrar à população que a gente tem acompanhado. Não só eu, todos os vereadores. A cobrança, a gente faz aqui, senhor presidente, as nossas cobranças. E essas cobranças, a gente quer que surja efeito. A gente tem reclamado aí, os vereadores têm reclamado questão de iluminação pública, falta de remédio, de exames. Então, vamos torcer para que esse ano de 2025, 2026, 2027, as nossas reclamações parem de ser faladas aqui nesse microfone, nessa tribuna, e que a prefeitura possa corresponder, que a administração possa corresponder àquilo que a nossa população deseja e a nossa população merece.
Vereador Marcelo, mais 2 minutos.
Cerrado, senhor presidente, obrigado pela oportunidade.
Agradeço ao vereador José Marcelo. Então, aqui foi invertida a pauta, gente? Nós já votamos aí as indicações do requerimento. Agradecer a todos, peço a oportunidade, falar com o seu prefeito, aí as reclamações dos vereadores servem, para o prefeito ver aquilo, onde está certo e errado. Acho que é muito válido e tem que olhar mais de perto, sim, e verificar aquilo que nós, vereadores, estamos falando aqui. Nós somos a voz do povo, o povo chega até nós e nós temos que passar para o seu prefeito. Né? Inclusive chegou no meu WhatsApp agora vários moradores aqui do bairro Vilas Boas. Está aparecendo muitos escorpiões lá. Então a gente pede para o prefeito que dá uma olhada lá para nós, né? Para todos os moradores. Não vou citar nome, se chegou no meu WhatsApp, então pediu para ser falado aqui, estou falando. E acredito que o seu prefeito vai tomar as providências aí, né, para nós e para os moradores também. Então, obrigado a todos. Uma boa noite a todos. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.